agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. 3 de maio é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e a Organização de Defesa dos Jornalistas e da Imprensa, Repórteres Sem Fronteiras, divulgou o seu Índice de Liberdade de Imprensa 2023 em todo o mundo. Angola é o único país africano de língua portuguesa que desceu este ano em comparação com o ano anterior. Angola desceu, como disse no início, 26 lugares, ocupa agora a posição 125, quando em 2022 ficou no 99º lugar. Cabo Verde continua a ser o melhor classificado do grupo, na 33ª posição, depois do ano passado ter ficado no lugar 36. Guiné-Bissau e Moçambique subiram 14 lugares, com o primeiro a ocupar o lugar 78 e o segundo agora na 101ª posição. Nesta edição, eu falo com dois jornalistas sénios, dois decanos do jornalismo em Angola e em Moçambique, sobre o papel que ocupa neste momento a imprensa e também o papel que poderá e deverá ocupar nas sociedades, particularmente em África. Reginaldo Silva, jornalista angolano, e Bayamo Vale, de Moçambique, são os meus convidados, a quem agradeço já pela disponibilidade de estar aqui nesta emissão. E comecei na conversa por falar com o Reginaldo Silva, a quem pediu uma opinião sobre o papel que a imprensa desempenha neste momento em Angola.
Vamos a ver, eu vou pronunciar-me em relação aos factos que eu conheço, uhum, que têm a ver sobretudo com a realidade angolana, e muito mais concretamente com o desempenho das televisões. Nós temos um setor público da televisão muito forte aqui. Tínhamos uma televisão privada que foi absorvida pelo setor público também, que é a TPA, a pública original, e agora a Zimbo. E, portanto, eu tenho um pouco a minha observação, se quisermos, concentrada no desempenho destes dois mídias. Nós em Angola temos um problema muito complicado em relação ao papel da mídia, não é? Vista de uma forma geral. E temos, porque de facto é um setor que devia ser de mídia pública, né? O setor mais forte, o setor dominante, né? Se quisermos, não tenho uma ideia da percentagem exata, mas é claramente o setor dominante. E sendo um setor público, ele não é tão público quanto o nome indica. Ele é mais governamental, ele é mais partidário do ponto de vista dos interesses do partido que nos governa. Nós só temos um partido que governa Angola, é o mesmo desde a independência, já se passaram 48, 49 anos. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos mal servidos, né? Porque, de facto, podíamos ter essa mídia mais pública, menos governamentalizada, menos partidarizada, mas não temos. E é aqui, para mim, que está o problema em Angola, né? Hoje, essa mídia podia ser muito mais aberta, podia estar muito mais, digamos, podia ser muito mais desafiante, até se quisermos, em relação ao desempenho dos poderes, mas não temos, né? Não temos, temos altos e baixos, temos muito mais baixos que altos, e de facto, se eu fizer um balanço honesto, do meu ponto de vista, claro, em relação ao papel desta mídia, no desempenho, ou pelo menos no desenvolvimento de Angola, a vários níveis, a nível político, a nível social, a nível económico, o balanço para mim é decepcionante, e eu, de facto, tenho falado muito sobre estas questões aqui, mas a questão principal em Angola da mídia é sobretudo política. É o controlo que o poder político tem sobre a parte editorial da mídia pública.
E é uma mídia que ainda continua ligada aos factos, não é? Não dá espaço muito a debates e questionamentos.
Não, pela leitura que faço e pelos factos em presença, é evidente que a maior parte do espaço é dedicado à chamada informação jornalística, às notícias e tudo aquilo. E aí que a gente começa a ver, de facto, a forma como esta mídia está inclinada no sentido que eu atrás referi. Mas em relação aos espaços de opinião, para mim as coisas ainda se complicam mais. Porque os espaços de opinião, e nós temos espaços de opinião na televisão, na TPA, na Zimbo, tivemos agora, durante a campanha eleitoral, muitos espaços de opinião, muitos analistas, mas nós sentimos que há uma tendência também político-partidária na escolha dos painéis. Isto é que é muito mau. Ter espaço de opinião, ter pessoas a debater, mas depois a gestão desses espaços de opinião por parte dos editores, dos responsáveis dos órgãos, é uma gestão à base política. As pessoas têm os editores responsáveis destas televisões, sobretudo, não é? Têm receio de trazer para o debate pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que não estão de acordo com a visão do governo, estão mesmo em choque, criticam o governo e têm esse receio permanente de ter essas pessoas. Não é que elas não apareçam. Vamos lá ver para ver se eu me aproximo o máximo possível da realidade. Não é que elas não apareçam, mas não é a prática, quer dizer, a prática de fazer painéis ao nível dos espaços de informação, respeitando de facto esta necessidade de termos um painel diversificado para ele produzir o máximo de ideias, porque, como se diz, é da discussão que nasce a luz, e eu estou de acordo com isso. Ter pessoas que pensam da mesma forma e com todos os receios de não de desagradar a A, B ou C, de facto não me parece ser a melhor solução para termos a mídia, do ponto de vista da opinião, a contribuir, digamos, para termos, de facto, maior debate de ideias e maior produção de soluções aos diferentes níveis. Esta é a nossa realidade, que eu, de facto, lamento, mas é esta realidade que prevalece ao nível dos espaços de opinião.
Incidiu essencialmente na televisão, que é exatamente o meio de comunicação social mais caro. Geralmente o privado entra na imprensa escrita, através na rádio. Esta é uma realidade que parece não existir tanto em Angola, do seu ponto de vista. A falta de entrada de privados no setor atrasa-se porquê? Já que há pessoas com posse em Angola. E poderá haver interesse, inclusive, de empresas internacionais da imprensa.
Nós já tivemos várias fases de desenvolvimento da mídia depois da abertura, não é? Tivemos um período de partido único, que foi de 75 até 91, 92. Em 92, durante esse período de partido único, de facto, só havia imprensa estatal, só havia uma rádio estatal, uma agência, tudo aquilo muito bem controlado, no quadro até de uma gestão partidária, diretamente feita por um departamento do partido no poder. Portanto, este espaço ou este tempo foi até 92. 92 há as eleições, as primeiras eleições multipartidárias e de facto temos a abertura, não é? Há pessoas que dizem que nós não temos mais multipartidarismo do que democracia. Bom, mas isso é uma parte. E de facto, a partir daí, nós sentimos de facto a entrada do setor privado. A primeira fase desta entrada do setor privado ou dos privados foi feita até diretamente pelos jornalistas, não é? Os jornalistas estão na origem, os primeiros jornais semanários que se editaram em Luanda, muito dinâmicos, não é? Temos o caso até do Ricardo Melo, não é? Que foi morto em 96, salvo erro, exatamente por causa. 94 ou 96, desculpem, mas agora já estou um bocado perdido no tempo. Temos o caso emblemático do Ricardo Melo, que montou o primeiro jornal, que era o Imparcial Fax, que ele quase que fazia sozinho e distribuía sozinho, né? Mas depois surgiram outros jornais. Surgiu o Angolense, surgiu o Folha 8, enfim, surgiram outros jornais. Entretanto, as coisas foram evoluindo. Hoje, neste momento, as coisas apresentam-se de uma forma algo contraditória. Quando devíamos ter mais setor privado, temos de facto algum setor privado na comunicação social, nas rádios e mesmo nas publicações, mas, por exemplo, temos essa cena de Azimbo, que era privada, que era o único canal de televisão com cobertura nacional que combriava com o canal público, desapareceu como setor privado e passou a fazer parte do setor público, claramente dependente também da mesma estratégia editorial que eu já aqui referi. Portanto, nós temos efetivamente setor privado na mídia, não há. Há rádios, hoje já temos muitas rádios em Luanda, sobretudo em Luanda. Os jornais, de facto, em papel desapareceram muitos, mas temos muitas coisas online. Agora, o que eu questiono é o impacto deste setor privado, do lado do setor público, né, em termos de formação da tal opinião, não é? Promoção do tal debate. É isso. É difícil fazer essa avaliação em termos mais objetivos, porque não têm aqui os meios que seriam necessários, mas há efetivamente setor privado. Agora, é um setor privado que inicialmente teve a dinâmica que teve, depois as próprias pessoas ligadas ao partido no poder interessaram-se pelo setor privado da mídia e até compraram os jornais que na altura despontavam, não é? E depois deixaram-nos cair e eles acabaram por falir. Neste momento, o setor privado, de facto, está presente, não é? Mas, em termos de avaliação do seu impacto, como eu disse, continuo a pensar que, ao lado da mídia pública, aliás, só para termos uma ideia, Angola, neste momento, só tem um único jornal diário impresso, que é o Jornal de Angola, não é? Havia outras iniciativas, mas desapareceram completamente. O que temos agora mais é informação online, é redes sociais, de facto, é uma grande dinâmica em relação ao passado. Mas depois a gente pergunta, mas quem tem acesso a esta mídia, efetivamente, porque é através da internet. A internet tem custos.
Qual seria o caminho que a imprensa poderá desempenhar? No caso de Angola, até que ponto a mídia poderá desempenhar um peso, não vou falar do quarto poder, para não usar uma expressão já gasta, mas ser um contrapeso em relação ao que vai acontecendo entre os governos e também os privados?
Eu sinto que, de facto, a mídia em Angola, sobretudo este segmento da mídia online, né? Hoje temos, de facto, uma mídia online muito dinâmica. Muitos portais, projetos até de jornalistas também que estão a aparecer. Temos digamos, o decano deste tipo de jornalismo mais atento, mais investigativo, que é o Macangola, do Rafael Marques. Nós temos essa mídia online, né? Que funciona. E que volta e meia produz investigações, produz informações críticas bastantes, não é? Sobre algumas opções do governo em termos de parcerias internacionais e de combate à própria corrupção. Aliás, é bom destacar que uma das bandeiras do governo de João Lourenço, não é? Que está desde 2017 no poder, viu agora renovado o seu mandato por mais 5 anos em 2022, uma das bandeiras do governo de João Lourenço é exatamente o combate à corrupção. Só que é um pouco... Nós neste momento já sentimos que é mais, às vezes, mais narrativa, se quisermos, do que prática. E isso compete, de facto, ao jornalismo, também ao jornalismo. Não quer dizer que é o único segmento da sociedade que se deve preocupar com isso. Mas compete ao jornalismo, exatamente, checar se essa narrativa tem a ver com a prática do próprio governo, ou dos seus dignitários, ou das suas empresas públicas, né? E nós temos, de vez em quando, surgem informações. Nós tivemos agora o caso do Tribunal de Contas, não é? O Tribunal de Contas, houve aí um choque muito grande por causa da avaliação que o Tribunal de Contas faz dos próprios projetos do governo, que tem que passar pelo Tribunal de Contas, seja a nível dos titulares, seja a nível das empresas públicas. E, portanto, esta informação vai surgindo, não é? O que era importante para mim é que, para além desta informação dispersa por aquele, que de facto os grandes órgãos de comunicação social aqui, e falo sobretudo, mais uma vez, a questão da televisão, eu não elejo a televisão apenas por gostar de ver televisão como todos nós gostamos, se calhar, não é? É porque de facto eu sinto que a mensagem audiovisual é aquela mais impactante, não é? Aquela que de facto rapidamente cria opinião, uma grande reportagem televisiva com imagens, com texto, com tudo aquilo, e sobretudo o acesso das pessoas, que as pessoas ainda vão tendo acesso às televisões, cria de facto um outro impacto daí, e por eu também ter facilidade, mais facilidade de observar a televisão. Se nós tivéssemos esta mídia pública mais preocupada com esta parte mais crítica da intervenção do jornalismo, se calhar teríamos outros efeitos. O que reparo é que de facto nos dois órgãos públicos de televisão, nós temos grandes reportagens, grandes investigações sobre situações de corrupção, não é? Aquelas que nós já conhecemos, mas também de negócios menos, digamos, menos racionais, até do ponto de vista do interesse público. Eu acho que, com o andar da carruagem, penso que esta mídia vai, digamos, vai assumir mais as suas responsabilidades, não é?
Era o jornalista angolano Reginaldo Silva, meu convidado aqui na Agenda Africana, assim como o jornalista moçambicano Baiamo Vale, a quem começo também por perguntar que leitura faz do papel da imprensa neste momento em Moçambique, mas também no continente africano.
Eu penso que os órgãos de comunicação social e jornalistas são vistos com são relevantes, não é?
Uhum.
São relevantes, mas há níveis dessa relevância. Por exemplo, posso falar um pouco sobre o Zimbábue,
uhum,
onde é muito difícil trabalhar-se, porque, pronto, o governo, o Estado zimbabuiano neste momento é muito autoritário e tem levado a cabo uma perseguição aos órgãos de comunicação social e aos próprios jornalistas. Vindo para Moçambique, temos sentido que é verdade que somos relevantes, uma vez que, enquanto profissionais dos meios de comunicação social, temos reportado sobre o que vem acontecendo. Vamos lá falar, por exemplo, da insurgência em Cabo Delgado, falamos dos casos de corrupção, falamos dos casos de desvios de fundo, tentamos cobrir quase tudo mesmo, a sociedade por aí. Então, cadê que é para manter a sociedade informada sobre o que vai acontecendo no país? Então, eu quero crer que, vendo alguns relatórios em Moçambique sobre a pertinência não só dos órgãos de comunicação social, mas de órgãos de Estado, por aí, a comunicação social, ela continua a granjear simpatias, continua ela a ocupar alguns primeiros naquilo que é a classificação dos cidadãos e cidadãs em relação às diferentes instituições nacionais. Quer dizer, falo de uma classificação que tem a ver com o nível de apreço, o nível de respeito que todas essas instituições granjeiam, não é? Então, por isso mesmo eu digo que a comunicação social, ela ocupa uma posição relevante na sociedade.
A imprensa atual, na sua opinião, continua a ser mais um relator de factos ou está a abrir espaço como um protagonista de debates, de questionamentos, de abertura a novas correntes de opiniões?
Sim, eu creio que tem havido uma mudança de paradigma. Quer dizer, que não podemos nos aliar ao que acontece nas mídias internacional, não é? Que é um pouco, para além de recolha dos factos, começa, por exemplo, a haver opinião, opinião no sentido de explicar o que é que uma determinada ação pode representar, não é? Vamos lá supor o badalado caso das dívidas ocultas de Moçambique. O que é que isso significou, ou o que é que significa até hoje no erário? Do ponto de vista, o que foi desviado, o dinheiro que podia ter feito no país. Então, há aqui uma interpretação, quer dizer, há um jornalismo que procura também interpretar os factos de modo a que o cidadão ou a cidadã comum possam perceber o que é que está a acontecer, qual é que é o impacto disso, não é? Penso que há uma mudança de paradigma em que, principalmente nos órgãos de comunicação social chamados independentes, que eu ia dizer privados, esses já começam a fazer isso, mais do que reportar apenas os factos.
Um dos assuntos que têm sido muito debatidos nas academias em África e em alguns centros de opinião é a questão de um pensamento africano. Na sua ótica, já começa a refletir esses novos pensamentos ou ainda não?
A forma como eu olho para isso é que todos os cânones do jornalismo, eles são, de alguma forma, universalizados. Então, quer dizer que qualquer um que anseia em ser repórter, em ser jornalista, acaba aprendendo do ABC, que de alguma forma bebe do Ocidente, não é? Bebe talvez das melhores escolas de jornalismo. E isso não é só de jornalismo, que toda a sociedade, como ela é organizada, abraça muito, bebe muito desse pensamento europeu, não é? Desse pensamento que posso dizer que emerge da Renascença, não é? Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, é que tem havido este debate sobre como reportar a África com olhos africanos. E que me parece algo muito difícil quando, mesmo na academia, nas universidades, quando vamos aprender, aprendemos algo que tem um forte viés eurocêntrico. E há um forte viés eurocêntrico. Então, quer dizer, para se romper com esse paradigma, vai ser necessário que a África comece a produzir conhecimento puramente africano. E é difícil mover o mundo sem que tenhamos um fulcro. Não é? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que eu com um fulcro e um pau muito bem comprido posso aplicar a minha força para tirar o mundo da trajetória ou da rota onde que está. Mas eu neste momento ainda não tenho essas ferramentas para dizer o quê? Para africanizar talvez o próprio pensamento, para africanizar ou trazer um jornalismo africano. Ok, eu posso entender pergunto-me o que seria um jornalismo africano. Seria muito diferente daquilo que é o jornalismo, vamos lá, supostamente universal, e que a miúde os governos, que têm uma tendência mais autoritária, os governos procuram forçar os jornalistas a reportar de alguma forma que dizem que é africana, mas eu acho que essa tal forma não é africana, mas é uma maneira de os governos olharem para si e dizerem que vocês têm que publicar histórias positivas em relação ao nosso próprio desempenho, não porque seja africano. Então, acho que o debate sobre o jornalismo africano me parece um debate um pouco falso, que é um debate sobre reportar de forma positiva aquilo que os governos fazem, mesmo que eles estejam, por exemplo, mesmo que estejam a reprimir as populações, não é? Ou mesmo que eles estejam, por exemplo, a enveredar por uma via antidemocrática. Então, eu quero crer que o debate ele é falso nesse sentido, a não ser que se diga que, ok, há valores africanos, mas eu quero crer que os valores africanos não se diferem dos valores universais. O direito à vida é um valor universal, que eu acho que também é um direito que os africanos abraçam, não é? O direito à liberdade de expressão é um direito universal, que eu penso que qualquer regime democrático, seja lá africano ou não, também procura abraçar. Então, eu pensei que é um pouco um debate falso. É verdade que temos que, mais e mais, publicarmos artigos positivos, e eu, quando falo de artigos positivos, é olhar para aquilo que os jovens, por exemplo, estão a fazer, não é? Há coisas positivas que vão fazer, que é um pouco para sairmos do paradigma de que o que é noticiável é tudo o que é mau. Não é? Eu acho que há coisas muito bonitas que vão acontecendo, então que merecem também serem noticiadas, e que, enquanto jornalista moçambicano e africano, procuro mostrar naquilo que eu faço.
Baiamo Valle, jornalista sénior moçambicano, e Reginaldo Silva, também ele, um dos jornalistas sénios de Angola, meus convidados nesta edição da Agenda Africana, em que falamos sobre a imprensa, em particular no continente africano, neste Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, Agenda Africana, até à próxima semana.